jornalismo. Rádio USP.
Fábio Rubira chegando nesta manhã, mais uma manhã fria, Rubira. Bom dia.
Bom dia, Gilberto Rocha Júnior. Bom dia, Bennett Ribeiro, conosco aqui na nossa mesa de som, ouvintes da Rádio USP. Dando sequência aí às questões políticas debatidas pelo professor Álvaro Moisés, nós lembramos que, passados 30 dias do governo Michel Temer, a expectativa agora se volta para o mês de agosto, quando o Senado irá decidir se as acusações do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff configuram crime de responsabilidade. Como presidente interino desde o dia 12 de maio, Temer deu posse a novos ministros e equipes de trabalho e lançou um conjunto de medidas econômicas e fiscais para a retomada do crescimento do país. Sobre esse primeiro mês, nós conversamos agora com o professor Gustavo Venturi, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor, bom dia. Como foram, na sua avaliação, esses 30 primeiros dias?
Bom dia, Fábio. Bom dia, Gilberto, ouvintes da Rádio USP. Bem, antes de mais nada, né, é um período bastante curto para uma avaliação, não é? Eu acho que nós temos que focar, sobretudo, no que tende a acontecer a partir dessas medidas e do que tem sido anunciado, mais do que efetivamente do que foi feito nesse período, não é? Eu acho que na economia, se nós pensarmos num plano mais subjetivo, uma tendência de melhora das expectativas dos agentes econômicos, né, em função da mudança de governo, né, em que consumidores e investidores, né, diante do desgaste que havia frente ao governo Dilma, tendem a ter uma expectativa de melhoria. Mas se nós olharmos no plano objetivo, não é, o foco do programa que está sendo proposto na redução de gasto público, não é, e não em uma reforma tributária efetiva, ele tem como modelo a concepção de um Estado mínimo, não é, deixando, sobretudo, ao mercado o papel de indutor do desenvolvimento econômico. Isso tende a levar à redução dos direitos conquistados, não é, inclusive na saúde e na educação, além de programas sociais e crédito popular, não é? Também aponta para a venda de patrimônio público, nova onda de privatizações, né, em setores estratégicos, a começar pela questão do pré-sal. Né, isso significa a implantação de um programa de governo que justamente foi derrotado nas urnas, né, o que nos remete a um plano político. Né. Se hoje dois terços, se tomarmos a pesquisa CNT recém-divulgada, dois terços da população acha que o impeachment da Dilma é legítimo, contra um terço que acredita que há um golpe em curso, é preciso lembrar que quase três quartos desse grupo que acha que o impeachment é legal, acredita que essa legitimidade decorre do que seria seu principal objetivo, que é combater a corrupção no governo, né? Ora, Temer tem no seu ministério homens brancos, no seu ministério de homens brancos, né? Vários réus da Operação Lava Jato, é refém de um Congresso comandado ainda por Eduardo Cunha, né, mesmo com o afastamento dele da presidência, a gente sabe das suas articulações e desse novo centrão, em que ao menos um terço dos deputados, cerca de 150, são réus potenciais do processo de corrupção. Ora, se juntarmos então as consequências do programa econômico do governo, né, que está sendo proposto, com esse quadro político, não é difícil antevermos um aumento da crise de legitimidade do governo Temer diante da opinião pública. Né? Soma-se a isso no plano jurídico o fato de que ou bem as pedaladas, né, de que a Dilma é acusada não são razão suficiente para o impeachment dela, ou isso também levará ao impeachment do Temer, já que ele, no exercício interino da presidência, em viagem da Dilma, também assinou decretos que configuram pedaladas fiscais. Né? Em suma, diante dessa crise de legitimidade que tende a crescer, caso o TSE não se pronuncie sobre as contas da campanha de 14, que levaria também à cassação não só de Dilma, mas do Temer, né? Eu diria que o ideal, né, para a nossa democracia e para as instituições brasileiras seria uma renúncia do presidente Temer com convocação de novas eleições. Só isso eu vejo que poderia trazer uma superação dessa crise de legitimidade que tende a crescer, né, com a implantação das medidas propostas e com os desdobramentos políticos da situação que está dada.
Ou seja, só para reforçar então, o senhor fala dessa crise de legitimidade, o governo interino Temer como refém do Congresso, essa governabilidade difícil, ou seja, foram 30 dias que não foram bem aproveitados. Se a gente, sem entrar na questão do mérito, né, se o governo tem ou não essa legitimidade do golpe, enfim, mas foram 30 dias de um país ainda em crise econômica e política que não foram bem aproveitados, é essa a avaliação? Pode ser assim, professor?
Bom, eu acho que, do ponto de vista das intenções do governo interino e do seu novo ministério, né, houve todas as tentativas de fazer um bom aproveitamento. Né? Ocorre que essa configuração política não ajuda nem um pouco, né, para que se avance nas reformas que efetivamente precisam ser feitas. Há uma contradição muito grande, né, entre essa composição social e os interesses que estão postos representados pela maioria do Congresso nesse momento e aquilo que seria um programa que a população tenderia a legitimar. Insisto nesse ponto, a maioria acha que o impeachment é legítimo porque estava insatisfeito com a questão da corrupção, né? Ocorre que esse governo tampouco está gabaritado para fazer um combate efetivo à corrupção, não é? No sentido em que há tantas pessoas envolvidas aí em processos legais em curso ou que podem vir a ser abertos.
Professor Gustavo, eu queria voltar na questão que o senhor falou a respeito das pedaladas fiscais do governo Dilma. A pedalada fiscal que está sendo analisada pelo TCU é de 2014, no entanto, há também a pedalada fiscal de 2015, que deve então gerar um novo revés para o governo Dilma no Tribunal de Contas da União, pela forma como ela resolveu as chamadas pedaladas fiscais, né? De acordo com o Ministério Público, não havia dinheiro previsto no orçamento para pagar então quase 40 bilhões destas contas que estavam pendentes desde 2014, quer dizer, confirmando então essa situação no TCU, a legitimidade dela, a tentativa dela voltar ao governo fica cada vez mais difícil e com isso também pode também levar o governo Temer a uma eventual cassação por ele ser também o vice-presidente dela. Como é que o senhor analisa esse cenário, esse agravamento do cenário das pedaladas fiscais, segundo Gilmar Mendes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também há uma ação no TSE para invalidar a chapa da Dilma, isso para 2017. Essas questões interferem e empacam também qualquer tipo de mudança mais significativa na economia, não é, professor?
Sem dúvida, eu acho que é um problema. Bom, temos aí nessa questão das pedaladas uma mudança, não é, também da maneira como eu vinha analisando essa questão, não é, como é sabido. Isso foi feito por todos os governos pós-redemocratização, não foi uma questão nova. Então, há toda essa discussão jurídica do quanto que isso deveria ser considerado, de fato, um elemento que caracterizasse crime de responsabilidade. Né?
Mas 70 agora, então, bilhões, né, professor?
É. Bom, independente de quantidade, o ato em si, não é, quer dizer, é legítimo ou não é, de um ponto de vista da ordem até então vigente, né, das compreensões que havia até então. Enfim, há divergências jurídicas claras sobre isso, né? Temos juristas de peso falando de um lado ou de outro, sustentando ambas as posições. De fato, o problema é que essa situação toda coloca este governo numa situação muito difícil para encaminhar as mudanças que são necessárias e que efetivamente levou ou tende a levar a população às ruas, né? Que é uma melhoria do serviço público. Se nós olharmos desde as manifestações de 2013, né, que marcam uma reviravolta, vamos dizer, no quadro político brasileiro, porque até então todos os governos, tanto federal como a maior parte dos governos estaduais e municipais, vinham sendo bem avaliados, e a população começa a sair fortemente às ruas nas manifestações de 13, e há a grande demanda, além da questão da corrupção que já estava colocada, era uma melhoria efetiva do serviço público, não é? E eu não vejo nesse cenário que estamos vivendo, com esses complicadores todos, a possibilidade de que esse governo interino possa avançar efetivamente nessa direção. O foco está muito na redução do gasto público, que, ao contrário, dependendo de como isso seja conduzido, tende a levar, né, a redução de direitos conquistados e de um estado de bem-estar social mínimo, né, com saúde pública e educação pública, com todos os problemas que sabemos que ainda existem. Então, há essa contradição muito forte entre o programa que o governo interino pretende implantar e aquilo que, além do combate à corrupção, que creio que a opinião pública tende a enxergar mais e mais de que não é este governo que irá levar isso a fundo, além do combate à corrupção, tende a ir novamente às ruas clamando por mudanças efetivas.
O senhor falou em controle dos gastos públicos, enfim. Como é que o senhor analisa a situação onde o governo determina um reajuste para o servidor público e além da contratação de 14 mil novos cargos, o que pode trazer aí 60 bilhões a mais no consumo do orçamento da União?
Esse é uma expressão de uma das contradições que o governo vive, né? Primeiro tradicionalmente se faz muito populismo em cima dessa questão do gasto público, considerando a empregabilidade do governo, né? O número de pessoas que trabalham no governo. A expansão do funcionalismo público, se nós pensarmos na qualidade dos serviços públicos, não é? Ela pode ser uma necessidade, não é? Ter um corpo grande de funcionários públicos qualificados, de carreira, bem remunerados e tudo mais, é essencial para serviços públicos de qualidade. Mas se nós olharmos o peso da folha de pagamento nesses gastos públicos e quanto que implicaria a redução daquelas vagas, né, que foram anunciadas como sendo um avanço nessa direção de corte de vagas públicas, do funcionalismo, isso pesa 0,1% do que efetivamente é gasto público. Temos um outro lado, que é os juros da dívida pública, né, que pesa infinitamente mais e que tem a ver com política de juros e com política econômica. Agora, ao mesmo tempo, como você chamou a atenção, apesar de se fazer todo esse alarde sobre supostamente a importância de se enxugar o funcionalismo público, né, e o populismo que se faz muitas vezes em torno dessa questão, apesar disso, diante da pressão desse Congresso, que ao mesmo tempo tem essas características que falávamos, com fisiologismo muito forte, o governo se viu na necessidade, né, com toda a contradição que isso implica, de anunciar, né, a abertura de novos cargos. Isso contradiz o próprio discurso dessa ideia de que é preciso reduzir o Estado, né, que seria o programa do governo interino. Mas aí por pressão dessa base parlamentar, né? Mais uma expressão de contradição do governo interino.
Para concluir, professor Gustavo Venturi, do Departamento de Sociologia da USP, o senhor defende novas eleições? Há lideranças prontas, capazes?
Bem, aí teremos que ver, né, o desenvolvimento, se caminharmos nessa direção, quem se apresenta. Eu acredito que todas as forças políticas existentes teriam os seus nomes a colocar, né? E seja como for o desenvolvimento dessa disputa, a escolha popular é o que recobraria legitimidade a qualquer governo que viesse a ser eleito, né? Acho que os partidos, de modo geral, os grandes partidos que têm liderado as disputas teriam uma dificuldade grande, estão com um desgaste muito forte, a começar pelo PT, não é? Mas também o PSDB, com suas lideranças muito desgastadas, também vias de ser envolvidas na investigação nas investigações de processos de corrupção.
Sem falar no financiamento dessas campanhas, não é? Com os grandes, entre aspas, doadores aí, passando por crises, não é? Empreiteiras, e a questão do financiamento também da nova legislação, né?
Esse é um mal que está na raiz, vamos dizer, dos grandes problemas de corrupção que o país está atravessando. Eles não justificam todo o grau de corrupção, mas está na raiz, porque na medida em que... E aí é uma questão a se chamar a atenção da própria opinião pública, que quando é consultada tende a se opor ao financiamento público de campanha, né? Numa leitura de senso comum, se diz, os políticos já roubam tanto, então como é que vai haver financiamento público, dar mais dinheiro para eles? Ora, não há outra maneira, né, de se combater a Caixa 2, corrupção, que decorre disso, em campanhas eleitorais, que não seja com financiamento público, né? Um financiamento público com teto relativamente baixo não inibiria totalmente a possibilidade de Caixa 2, mas permitiria que, através de controles externos daquilo que seria visível do grau de gastança das campanhas, se exercer um controle do quanto se gasta. E sairia certamente muito mais barato um financiamento público, como já foi proposto em outras ocasiões, né, mas não passou no Congresso, por exemplo, de R$7 por eleitor, que estaríamos falando algo abaixo de R$1 bilhão de financiamento público. Isso seria infinitamente menor, como se pode ver pelas cifras que estão envolvidas, que tem vindo à tona em esquemas de corrupção, que tem origem nesse esquema de Caixa 2 com financiamento privado de campanha, né? Isso daria muito mais transparência à política e levaria esses novos atores que podem surgir, novas lideranças, a fazer um debate efetivamente político junto à população, junto à sociedade, com menos espetacularismo midiático nas campanhas, uma campanha muito mais política, no bom sentido, do que no sentido de propaganda, né? E acredito que isso ajudaria a recuperar legitimidade e a fortalecer as nossas instituições democráticas.
Uma última questão bem pontual, uma resposta rápida, professor Gustavo Venturi, o senhor é otimista?
A médio prazo, sim. A curto prazo, eu acho que estamos numa situação bastante difícil, com esse desmoronamento do sistema político-partidário, né, que sempre há o risco de que, na ausência de partidos, também há aqueles que, diante disso tudo, acham que não deveria, então, sequer existir partido, mas isso não é absolutamente uma solução. Nenhuma democracia contemporânea em nenhum país busca e conseguiria sustentar uma política efetivamente participativa, etc., sem essa mediação dos partidos no sistema de representação, não é? E, portanto, esse desmoronamento do sistema político brasileiro, dos principais partidos, pelo menos, PT, PSDB, PMDB, DEM, etc., gera uma crise, de certa forma, que não podemos antever totalmente suas consequências. Mas, a médio prazo, eu acho que há toda uma geração de jovens que está bastante crítica a todo esse sistema e que tende, no médio prazo, a trazer novas lideranças, novas formas de fazer política, mais horizontais, com efetiva participação, né, com pluralismo, né, bastante efetivo dentro das próprias instituições, dentro das próprias agremiações partidárias, que muitas vezes não se vê isso tão pouco. Enfim, eu vejo a médio prazo, eu acho que sobreviveremos a essa crise. Acho que há, ao mesmo tempo, uma relativa estabilidade das instituições políticas e atravessaremos esse período, ainda que no curto prazo a coisa esteja nebulosa e conturbada.
Professor Gustavo Venturi, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, obrigado por atender a reportagem ao jornalismo da Rádio USP.
Eu que agradeço, Fábio, Gilberto, um abraço a todos os ouvintes da Rádio USP.
Um ótimo dia.